Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje, vamos conversar com o poeta Diego Grando, que, além de poeta, é professor de literatura e está se doutorando em letras aqui na URGS, além de ser também do elenco do Sarau Elétrico. Ele já publicou Desencantado Carrossel, de 2008, e Sétima do Singular, de 2012, ambos pela Não Editora. Agora ele lança o seu terceiro livro, chamado Spoilers, pela editora Confraria do Vento, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Diego.
E aí, Pedro, tudo bem? Boa tarde.
Diego, queria que tu falasse como que foi o desenvolvimento desse teu livro, né? Uhum. E foi parte do teu projeto de doutoramento?
Isso, foi parte da minha tese de doutorado. Mais ou menos, enfim, queria... Foi meio ruim com as palavras aqui, mas eu queria agradecer o espaço e o convite. E é sempre um prazer tá aqui, porque tá aqui nessa instituição é meio que como tá em casa. Né? Então é legal também dar esse retorno. Então, esse livro que está saindo agora, Spoilers, ele foi justamente um, poderíamos chamar assim, um capítulo da minha tese de doutorado que eu concluí e defendi em março do ano passado. Isso significa uma concepção de trabalho acadêmico que é relativamente recente no Brasil, tem pouco mais de 10 anos, mas que significa, então, dentro de uma área chamada escrita criativa, que significa a possibilidade de desenvolver um trabalho acadêmico que contemple uma parte de criação literária. Então, o livro que está aqui, que, enfim, que sai para uma editora comercial e tudo mais, que vai para as lojas, é a porção, digamos assim, mais importante do trabalho. Mas é um trabalho que foi feito nos moldes acadêmicos. Uhum. Então, o livro de poemas sai da tese e vai para as estantes das livrarias, e no entorno desse livro que eu publiquei, que eu produzi como tese, tem toda aí uma reflexão, com temas relacionados ao livro, e uma parte também de discussão do próprio processo de fazer o livro, enfim, processo de criação, que é uma das questões que interessa do ponto de vista científico a essa área, né? Ou seja, desvendar, digamos assim, e refletir sobre os processos de criação artística como um todo. Uhum. Então, é um livro que eu venho fazendo, muito embora o tempo da tese fosse o tempo de 2013 a 2017, é um livro que vem sendo escrito desde 2009, pelo menos. Assim, é um livro que... acho que o poema mais antigo é um poema de 2009. Então... É uma coisa que se faz com muita parcimônia, com muita lentidão. Não que eu ache a lentidão negativa, pelo contrário, para mim é uma etapa e é uma questão muito importante do processo de criação. E bom, a partir de então, de 2009, eu comecei a juntar alguns poemas e fui então reunindo algumas coisas, encontrando, digamos assim, uma espécie de fio condutor, elemento norteador para o que viria a ser esse livro. É claro que essas coisas se descobrem aos poucos também. E aí lá em 2012 para 2013, achei que seria interessante percorrer esse caminho, assim, de fazer justamente o meu doutorado, com orientação aqui da professora Márcia Ivana de Lima e Silva, do Instituto de Letras aqui da URGS. E aí então o livro foi se fazendo assim também.
E essa... A condução do desenvolvimento do livro esse processo acadêmico ajuda na criação de uma unidade, tanto com esse tema, porque até o livro, no título já dá para saber que o tema do livro é o tempo. Né? Como que foi ter essa unidade e essa, essa profundidade maior, né? Porque quando se tem uma unidade dessa, se consegue atingir uma profundidade maior.
Uhum. Bom, em primeiro lugar, se tem uma unidade, para mim já é uma conquista, porque a gente, enfim, quem trabalha com criação trabalha com intenções, mas nem sempre consegue corresponder a essa intenção. Então é legal saber que nas primeiras leituras que estão surgindo do livro, essa unidade, digamos assim, é visível. Evidente que eu não posso responder por todos, né, por todas as pessoas que fazem um trabalho parecido com esse. Para mim ajuda muito, ajudou muito no sentido primeiro, de ter perdão da repetição da palavra, mas de ter o tempo para me dedicar a isso de uma forma um pouco mais sistemática, embora muitas vezes escrever literatura no geral, escrever poemas em específico, não seja necessariamente um processo sistemático, assim, tipo, hoje eu vou sentar e escrever um poema, assim por diante. Mas tem algo de uma certa disciplina de trabalho que só o fato de estar encaixado numa estrutura acadêmica, ela te possibilita e te joga essa carga de responsabilidade de tentar fazer bem feito, enfim, alguma coisa assim. Então, para mim foi isso. Eu dizia antes, né? Eu cheguei lá em 2013, quando comecei a produzir a minha tese, e eu tinha meia dúzia de poemas, talvez, 8, 10 no máximo, que eu tinha ali como coisas que eu acho que se aproximavam e que eu gostava, achava que elas estavam, de alguma maneira elas dialogavam, muito embora não enxergasse muito bem sobre o que elas estavam dialogando. E então parte do processo, parte do que, digamos assim, fazer isso como um trabalho de doutorado, me permitiu encontrar esse caminho. E aí, fazendo leituras teóricas, é claro que a leitura teórica para escrever uma obra literária não é uma questão de aplicação de teoria. Ah, eu li isso, agora eu faço assim. Sim. Né? Ela, digamos assim, ela pode servir para iluminar determinados terrenos e assim por diante. E aí, o que eu fui fazendo, eu não sei se isso está aparente no livro, talvez é bom que nem esteja, mas eu li muitas coisas que não são da área, e algumas delas nem apareceram no trabalho. Ou seja, embora a minha discussão seja sobre poesia, e boa parte do que eu fiz no restante da minha tese foi uma discussão sobre tempo e criação poética, tempo e poesia, eu li muita coisa que não está relacionada à teoria literária, que não está relacionada à poesia. Eu fui pegar sociólogos, filósofos, enfim, tem uma grande discussão que começa com Santo Agostinho ainda, sobre tempo, né? A grande reflexão sobre tempo parece que na humanidade surge ali, né? Fui pegar os caras da física e tudo mais para, enfim, tentar me deslocar por aí também e digamos assim, ver como é que isso fertilizaria o processo criativo, né? E de alguma maneira eu acho que essas coisas aparecem, tem até umas brincadeiras, enfim, tem uns termos que eu coloco até no livro, talvez passem despercebidos, mas que são assim, termos da física, horizonte de eventos, que é um conceito super específico da astrofísica. Pego lá, tem um poema que eu faço em cima de uma parte dele, é em cima de uma matéria sobre descoberta de fósseis, não sei o quê. E aí também, assim, me desloco um pouco por aí, sem evidentemente a pretensão de estar fazendo ciência ou algo assim, mas esse diálogo permanente com, digamos assim, com outras áreas.
Tu fala muito sobre memória, né, no teu livro, que é um elemento fundamental, assim, pra gente considerar e avaliar, digamos assim, o tempo, né? Como que foi investigar a questão da memória, sabendo que a memória tem vários elementos que fazem ela se tornar, né, um evento marcante? Como que foi investigar isso?
Pois é, memória, de certa maneira, sempre foi uma constante na minha poesia, né? Desde meu primeiro livro tem, que é de 2008, que já faz 10 anos agora, ele tem uma boa quantidade de poemas que digamos assim, que versam sobre a infância. E, portanto, já eram poemas, digamos assim, que tinham como elemento central a questão da memória. Portanto, não é uma novidade propriamente na, uhum, minha obra. O que eu acho que eu fiz a mais nesse sentido, em termos de exploração de memória, foi fazer uma coisa que até então eu nunca tinha feito, que era brincar. Eu falo brincar com todo respeito, mas ao mesmo tempo tem algo que é da brincadeira, que é jogar com elementos referenciais, assim, bem concretos e bem específicos, assim, usar o nome do meu tio, aparece lá o tio Mário, que é o meu tio que faleceu em 2009, 2010, e usar vários nomes, assim, brincar um pouco com dados biográficos, que é uma coisa que eu nunca me senti muito seguro para fazer, e também lendo alguns poetas contemporâneos também que eu gosto, que me ajudaram muito a encarar essa decisão, assim, de brincar com isso, assim. Então, difícil dizer qual é a investigação da memória. A memória é uma coisa super, super fascinante, porque ela é totalmente traiçoeira, né? Assim, ela sempre pode ser moldada, porque de acordo com os teus interesses, assim por diante, né? Eu revisito várias coisas que muitas delas que eu vivi de fato na minha vida, assim, algumas cenas de infância, adolescência, e algumas delas, evidentemente, que são um pouco mais inventadas, assim, que, uhum, e até tem um momento que eu até brinco com isso, que eu falo o resto é especulação, que acho que já encaminha um pouco para isso. Faço uma série, por exemplo, ligada à família, né? Então ela não tem como ser muito bem de memória, porque eu falo dos meus dois avós, meu avô paterno, meu avô materno, que eu não conheci, porque eles faleceram muito antes de eu ter nascido. Uhum. Então, isso não é propriamente memória. Claro, tem algo que é de memória, digamos assim, uma memória familiar, uma memória coletiva de quem ouve, desde criança, criado com essas histórias, mas há muitas camadas aí para ter alguma pretensão de ter dito alguma coisa verdadeira sobre essas pessoas, uhum, né? Tem a existência deles, tem a permanência da existência deles pelo discurso das pessoas que viveram com eles, o pai, da minha mãe, dos meus tios, assim por diante. E aí tem a minha figura que começa a conviver com esses discursos ainda na infância e que depois de um tempo volta...
Até reproduz eles.
E volta a pensar sobre esses assuntos, já de uma forma, digamos assim, um pouco mais madura, entendendo-os como matéria poética, ou seja, uhum, nenhum compromisso com a verdade como tal. Então, é por aí, assim, memória, além de tudo, é um tema que me interessa enquanto leitor de poesia, assim, tem pelo menos dois poetas contemporâneos. Isso está, assim, se a gente for olhar para a tradição da poesia brasileira, né, tu vai, uhum, ver, assim, como a memória é importante, pelo menos para aqui no século XX, para nomes como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, mesmo João Cabral, que é um poeta que a princípio não fala sobre isso. Tem umas entrevistas do João Cabral dizendo assim, não, meu tema sempre foi, de certa maneira, a memória, porque eu nunca... Principalmente quando ele escreve sobre lugares, sobre Recife, depois sobre Sevilha, todos os lugares que ele viveu, ele fala, eu nunca escrevi sobre esses lugares estando nesses lugares. Ou seja, eu vim escrever sobre Recife quando eu já não morava em Recife. Eu vim escrever sobre Sevilha quando eu já não morava em Sevilha. Ou seja, sempre tem uma dimensão de memória envolvida. Então, isso, colocando assim, no panorama histórico da poesia brasileira, a memória é sem dúvida um eixo central. E na poesia contemporânea, alguns poetas pelo menos abordam esse tema. Eu gosto de falar de dois sempre, que são, acho que, meus dois poetas contemporâneos preferidos, que são o Marco de Menezes, que é daqui do estado, ele vive em Caxias. Entre os títulos mais importantes dele, tem um chamado Fim das Coisas Velhas, que é direto, né, essa memória já está colocada ali, e o mais recente, que é o Pequena Madrugada Antes da Meia-Noite. O Marco também trabalha muito com isso, assim, com cenas de infância, com a questão da família e tudo mais. E tem um outro cara que eu gosto bastante e que também, assim, tem a memória como eixo central da produção, que é um pernambucano chamado Samarone Lima. E aí tem um livro dele que eu acho fascinante, que se chama O Aquário Desenterrado. E também, então, é uma poesia... Assim, se eu tiver que procurar uma família, digamos assim, uhum, há, de certa maneira, alguns familiares relativamente próximos por aí.
Vamos ler algum poema? Eu queria que tu selecionasse um
Tá, eu vou ler aqui o segundo poema do livro, que se chama Guaíba Blues. De certa maneira ele é sobre memória também, e foi, acho que foi um dos últimos poemas que eu produzi para o livro. E enfim, ele tem essa imagem, que talvez seja uma imagem final de Porto Alegre, bastante enumerativo, e o poema então eu faço a leitura. Guaíba Blues. Não digo das coisas que você não quis fotografar porque não precisava, contando que a memória desse um jeito, e nem do que por contrapeso ou protocolo. Não digo das sombras que habitam isqueiros, canhotos e recibos, vouchers, guardanapos, nem de outros objetos em gavetas. Eu digo é de uma coisa menos concorrida, menos de mais alguém, nem mais que coisa alguma. Eu digo é disso e de outra coisa ainda, e mais que isso, digo alguma tarde de sol no inverno, cada sexta-feira de chuva e paredes azuis, o toca-discos fazendo de moldura os sonhos conspirados, uma viagem pelo sul de algum lugar pouco importante à margem de um despenhadeiro, digo falésias e calanques, trens noturnos, pontes, esboços do roteiro de um documentário, digo um sorvete que cai, um vaporizador durante o uso, os grãos de bico em foguetório em plena madrugada, um pôr do sol atrás do cemitério, digo a honra inabalada na fachada de um cinema abandonado, a lógica das bolas coloridas sobre o carpete verde, a ética das bolhas de sabão, as folhas depenadas de um calendário de delírios, digo o desembocar no blues marrom, noções de epistemologia da saudade, de um balneário impróprio para banho.
Bonito.
Obrigado.
Estamos conversando aqui com Diego Grando, poeta que está lançando o seu terceiro livro, Spoilers. Diego, a memória, em grande parte, está nas ações e nas rupturas do que propriamente, sobre a falta de ação ou na estabilidade de uma situação. A poesia também está na dicotomia, ou ela consegue provocar de forma mais profunda essa sensibilidade, assim?
Puxa, pergunta complicada, né? Quer dizer, acho que a poesia sempre tá associada a dicotomias, né? A poesia, acho que é o reino da ambiguidade por excelência, assim. Não só porque a poesia diz e também diz o que não diz, né? diz não dizendo, né? Diz de forma indireta, mas enfim, porque de fato acho que a poesia, para mim pelo menos, é um pouco isso. Eu acho que é o que eu tento fazer um pouco nesse livro também. Tu falou em memória e ações, né? Eu acho que a memória, ela também está muito muito nos objetos, muito nas coisas. Pelo menos para mim, acho que nesse livro apareceu bastante uma coisa concreta, de fato, que não é, evidentemente, a memória, né? Porque os objetos não são a memória em si, mas eles podem ser vistos como marcas concretas.
Mas eles geralmente são elementos de uma ação, né? Que
claro,
gera
claro,
essa memória.
Claro, claro, justamente, principalmente objetos, mesmo nesse poema que eu li, né? Objetos, coisas inanimadas, né? Papel, uma gaveta, claro, eles ficam impregnados, e esse é um movimento próprio da memória, né? Ou seja, esse objeto, na verdade, ele é o desencadeador de alguma coisa, assim, uma coisa meio proustiana pensar isso, né? Mas aí, acho que aí já vem também toda uma justamente uma teoria da memória, né? E talvez a importância ou a possibilidade De se entender qual é a relação da poesia com a memória, né? Que é mais do que construir ou encarar o poema como algo que registra a memória, é algo que faz reviver, no sentido de faz recriar aquele momento, assim. A questão não é voltar, levar o leitor a voltar para o passado, ou achar que eu volto ao passado quando eu escrevo, mas é trazer o passado para o presente, assim. Acho que o movimento é inverter o sentido do vetor, né? Assim, não é olhar para a memória com nostalgia e como algo fechado, mas com esse potencial, digamos assim, de percepção, de algo aberto que está permanentemente acontecendo.
E esses seriam os nossos spoilers?
Pode ser, eu não sei. Pode ser, eu acho que sim. Enfim, tem um outro, eu não gosto muito de ficar interpretando a minha produção, porque a coisa perde a graça também, porque acaba a voz do autor, por vezes, ela legitima muitas coisas, né? Enfim, acho que o jogo não é esse também. Mas eu acho que tem um outro lado pelo qual o título Spoilers pode responder também, que é pensar a memória de um outro eixo sobre o qual a gente não falou ainda, mas aqui acho que está no nosso livro, principalmente na segunda parte, que é refletir sobre questões mais atuais, e tem muita coisa que aparece assim, relacionada à tecnologia e algumas coisas assim, que eu acho que eu consegui colocar na minha poesia de uma forma bastante orgânica, assim. E aí, então, pensar isso, pensar a representação ou registro, digamos assim, do presente como uma possibilidade de memória também via poesia. Eu não sei propriamente o que o presente diz sobre o futuro, nós não sabemos, né? Mas pensar que o presente sempre é alguma coisa, sempre é um fragmento de futuro, talvez aí seja pensar spoilers, mas aí talvez eu já esteja interpretando demais o próprio título. Assim.
Mas é como o estudioso, aquele o James Woods, que menciona, né, que a história só pode ser contada a partir do momento que ela é concluída. Bom, Diego, gostaria que tu falasse, então, como que foi todo esse processo de tu lançar esse teu terceiro livro, porque já fazia 5 anos que tu tinha lançado a tua última coletânea, né? E queria saber como que esse livro se coloca na tua trajetória poética.
Assim. Bom, lançar pela Confraria do Vento foi uma decisão, é claro que nunca é uma decisão totalmente minha, porque tinha que ser aceito pela editora, né? Mas é uma editora do Rio de Janeiro, uma editora independente do Rio de Janeiro, com quem eu já, secretamente, nos meus planos sorrateiros, noturnos, com quem eu flertava imaginariamente, por vários motivos. Por gostar muito da editora, assim, da parte do trabalho, o trabalho editorial mesmo, assim, o trabalho com as capas, o cuidado com os livros e assim por diante. Então eu já tinha esse interesse, eu conhecia 3 ou 4 poetas que eu gostava muito, publicados pela editora, entre eles o Samarone Lima, que eu mencionei, e outro cara que eu gosto muito, um carioca que vive em São Paulo, que é o Thiago Matos. Então eu tinha um pouco essa referência como algo desejado, e aí ao mesmo tempo eu tinha vontade de dar um passo um pouco diferente, assim. Eu acho que eu poderia dialogar, como eu fiz com a Não Editora, que sempre me acolheu, assim, publicou meu primeiro livro, publicou o meu segundo livro, sempre foi muito bom, sempre foi um trabalho excelente, mas ao mesmo tempo eu não queria também sentir que eu estava dando, enfim, o passo mais confortável, assim, continuar publicando com a mesma editora. E aí eu consegui fazer um contato com a Confraria do Vento, mandei o meu livro e, enfim, esperei o retorno, de fato, né? E aí a Confraria chegou, enfim, comprando muito a história, assim, achando que casava com o projeto editorial dele, assim, com a linha, uma certa linhagem de autores que eles publicam, achavam que seria legal pro catálogo deles. E aí as coisas foram se encaminhando. Não me lembro qual era o complemento da pergunta.
Da tua trajetória poética.
Ah, o que que é esse livro? Enfim, em primeiro lugar é que, assim, o que eu posso dizer é que eu estou muito satisfeito com esse livro. Eu consegui, de uma certa maneira, reunir nesse livro, digamos assim, as principais tendências que apareceram nos meus livros anteriores, tanto temáticas quanto estilísticas. E aparecem aí, justamente, eu tinha mencionado que a infância é um tema que percorre meu primeiro livro, tem alguma coisa de questão de contemporâneo e principalmente de discussão de identidade, no meu segundo livro, no Sétimo do Singular. Nesse, entre o primeiro e o segundo, eu publiquei, eu nunca sei se eu conto esse livro para a minha obra ou não, é um folio, um libretinho chamado 25 Rua do Tempo, Palavra Paris, que eram dois poemas, na verdade, que a Não Editora fez uma edição muito bacana, assim, uma edição pequena, bem artesanal. Isso foi em 2010. E aí eu volto também no Spoilers com poemas que, digamos assim, rebatem, retomam aquelas questões, né? Que são os dois poemas mais longos do livro, que fecham cada uma das partes: Rua do Templo Revisitada e Palavra Perdida. Então, de certa maneira, ele para mim funciona como não uma compilação, mas como o processo de depuração de tudo que até então eu já tinha feito, depuração estilística, de fato, e ao mesmo tempo acho que aponta para os caminhos que poderão vir a ser a continuidade da minha poesia. Eu nunca sei, o cara nunca sabe se vai lançar um próximo livro, uhum. Nunca sabe se vai escrever um próximo poema, porque, enfim, porque as coisas são mais ou menos assim. Então eu estou bem contente nesse sentido, assim, acho que eu consegui chegar num lugar na minha poesia que há 10 anos, quando eu lancei meu primeiro livro, não tinha capacidade de enxergar, assim.
Então tá, Diego, o livro vai ser lançado essa semana, né? Uhum. Nessa próxima semana, nos dias 20 e 21 de uhum. março. No dia 20 de março, a partir das 7h30, no Bar Ocidente, uhum. quando logo depois acontece o Sarau Elétrico, às 9 horas da noite.
Isso, a gente vai fazer... enfim, como o Sarau Elétrico é uma parte importante da minha vida... Não faria sentido a gente não fazer um sarau que se relacionasse com isso. Vai ser basicamente um sarau sobre memória. Então, antes do sarau, a partir das 7h30, como tu falou, uma sessão de autógrafos para quem quiser chegar, bater um papo e tudo mais. Às 9h, quem quiser subir para o sarau, né, é a parte, ou seja, não precisa pagar para entrar no lançamento, e depois o sarau tem o seu ingresso, que é R$15. Né? Aí a gente sobe, faz um sarau, leituras... do Sarau Elétrico, né? A gente vai ter a Diana Corso como convidada, psicanalista. No final do Sarau Elétrico, como sempre acontece, tem uma canja, e vai ser uma canja super bacana, do Arthur de Faria, tocando com a Orquestra do Caos, que é uma das bandas uhum. atuais dele, aquela gurizada super uhum. talentosa. E aí, então, também, durante a canja e depois da canja, enfim, para quem só puder chegar depois... os livros também vão estar à venda e a gente está ali para conversar e para autografar os livros.
Dia 21 tem, digamos assim, segundo lançamento, uhum, né, uhum. que é na Livraria Baleia, uhum. na Aldeia, na Rua Santana 252, que vai ter um bate-papo, né, uhum. lá com os autores, contigo e uhum. com mediação do Reginaldo Pujol Filho e do Pedro Gonzaga.
Isso. Exatamente, aí vai ser um papo, aí vai ser um pouco, aquela cara um pouco mais de evento literário, de fazer uma conversa sobre o livro. Quem vai estar participando também, que está lançando o livro, é um escritor de Brasília, chamado Fabiano Costa Coelho, então ele vai estar junto, então seremos quatro na mesa, né? Eu e o Fabiano uhum. lançando os livros, e o Reginaldo Pujol Filho e o Pedro Gonzaga conversando com a gente. É preciso deixar claro que, mesmo que haja um Grenal, na quarta-feira, o Grenal é 15 para as 10, então o evento começa às 7. Quem quiser aparecer vai conseguir assistir o Grenal na íntegra, não tem nenhum problema. Muito embora, eu acho que em geral o Grenal e poesia não disputam tanto espaço, né? Mas está todo mundo convidado para os dois eventos.
Então tá certo. Muito obrigado, Diego.
Valeu, Pedro.
Quero agradecer a tua presença aqui. Hoje, no Folhetim, conversamos com o poeta Diego Grando e falamos sobre o livro Spoilers, que ele está lançando na próxima semana. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.